Atenção, atenção, está começando para toda a internet, sim, mais um WikiCast, e estamos na mesa com os insurgentes mais drogadinhos da internet, Albino Moreninho.
Bonjour, gratidão, boa noite, pessoas. Voltei à minha abertura antiga.
E estamos com ele, sim, direto do Belém do Pará, Walter Supermercado.
Escolha viver, escolha um emprego, escolha uma carreira, uma família, escolha uma televisão enorme, escolha uma lavadora, carro, CD player, ou seja, tudo que eu não faço.
E estamos com ele direto do Rio de Janeiro, sim, o Pato.
Fala galera, e eu escolho um abridor de lata elétrico.
E eu, bigode totalmente cheirado, solta a vinheta! Aí, dry boy, boy, aí vai entrar a música com certeza e eu vou entrar falando assim. Galera, sim, aproveitando que agora em fevereiro vai estrear com o nome antigo, né, porque pra chamar atenção, né, porque as pessoas são idiotas, vai estar lançando aí Transporting 2, né, esse filme maravilhoso sobre drogas, sexos e amigos loucos, né, que na verdade deveria se chamar Porn, né, pornô, que é baseado no segundo livro, livros esses, né, muito bem escritos por Irving alguma coisa, não lembro o nome do sobrenome do autor.
Irvine Weish.
Irvine Weish, né, segundo Walter, coloquei Weish. Minha língua quase lá no céu da boca, entre os dois primeiros dentes, né. Começar com aquela perguntinha básica.
Perdão, é Irvine Welsh.
Welsh. Agora foi mais Welsh. Pra trás, né, Welsh, né. Comecei pelo Walter logo. Walter, quando você viu o Transporting, né? Por que que você viu? Como? Diga sua história, amigo. Compartilhe com nós.
Eu assisti um filme em 1998 chamado Cova Rasa. E eu gostei muito do Cova Rasa. Aí depois eu fui olhar o nome do diretor, era um tal de Danny Boyle. E um colega meu disse, tem um filme desse cara chamado Transporting, que eu assisti com um outro colega. Que era roqueiro e tudo mais, ele também era meio clubber, e eles indicaram esse filme, e foi aí que eu assisti o filme pela primeira vez, lá para 98, 99, mais ou menos. Eu era bem novinho quando assisti esse filme.
Era isso que eu ia perguntar agora, tu tinha mais ou menos quantos anos, tu lembra?
Cara, eu tinha uns 10, 11 anos quando assisti. Cara, a cena lá do bar, cara, pra mim foi muito impactante. Caramba, cara. A cena do bebê também, que eu acho que a gente vai falar daqui a pouco, também foi muito impactante. Eu acho que o filme, ele foi um soco, assim, no meu estômago, fodido. Até então, eu achava que o filme mais forte que eu tinha assistido era O Diário de um Adolescente, do Leonardo DiCaprio.
Aí você viu que você estava totalmente enganado, né?
Exato.
Albino, e você?
Eu tava entediado em casa, baixei esse filme e vi. Gostei pra caralho.
Tinha quantos anos?
Ano passado essa porra, ano passado.
Muito bom, muito bom. Pato?
Cara, eu não me lembro direito. Eu vi bem depois do lançamento, né? Com certeza eu fui mais impactado pela música antes antes de ser impactado pelo filme, né? O
Born Sleep. Olha o celular de alguém aí tocando, hein?
E eu assisti, cara, eu acho que já devia ter uns 17, assim, já na TV a cabo, eu lembro, num Telecine Cult da vida, assim.
Show. Cara, eu vou falar pra vocês que eu perguntei isso de propósito, mas eu sempre pergunto. A minha história eu posso dizer que talvez seja mais engraçada, como eu vi o filme. Na época eu estava vendo muito Dragon Ball Z, né? E a Chichi chamava o Gohan de rebelde sem calça. Sem causa. Sei lá, rebelde sem calça, eu não lembro. Aí eu era assinante da falecida TVA, o Albino e o Pato devem conhecer, que era uma TV a cabo aqui do Rio, né?
Sim, a minha avó tinha.
Então, falecida TVA, e ela vinha com uma revista. E eu tenho essa mania até hoje, eu vejo uma frase e o meu cérebro ele já manda a mensagem que ele interpreta. E eu li Rebelde Sem Causa na revista, traduzir o filme assim, né? E eu cheguei e falei assim, caralho, deve ser um filme de comédia, deve ser um filme por causa que a Titi chama o Gohan disso. Vou ver, deve ser um filme de comédia. Eu não sei se eu sou mais velho que o Walter, não lembro agora, mas devia beirar também em 98 quando eu vi o filme. Mano, quando eu vi o filme, o que me chamou mais atenção, tirando a cena do bebê, foi a trilha sonora, cara. Acabou que eu vi o filme e eu apelidei o filme de Por que não usar drogas? Transporting foi tudo o que eu fiz pra não usar drogas, cara. Tipo, eu não quero usar drogas. Eu vou ficar que nem esses caras.
Cara, eu lembro de Transporting porque a minha mãe e meu pai estavam vendo isso há muito tempo atrás e já não quiseram que eu visse. Tá ligado? Eu acho que foi isso uma das coisas que motivou a ver isso.
Até porque eu acho que Transporte ele não é um filme que é anti-drogas. Assim. Eu acabei de, por exemplo, falar do Guiado de Adolescente, que eu acho que é muito mais uma propaganda mais do que Transporte. Transporte ele é um estudo de caso assim, dos junkies, né? A cura dos junkies que estavam surgindo ali na década de 90, dos clubes, né? O pessoal que vivia em boatos ali, pubs britânicos, e que se drogavam com as maiores variedades possíveis de drogas, sabe? A gente tem aí exemplos de junkies famosos, né? A própria Amy Winehouse, que morreu, né? O Pete Doherty, do Libertines, o Hip Hop, né?
O Hip Hop tá vivo, cara.
Inclusive, falou isso no filme.
Não, mas ô Walter, eu não achei que o filme fosse um anti-drogas. Eu peguei pra mim como exemplo pra não usar drogas. Eu era muito moleque, então eu fiquei muito impressionado, sabe? Aí eu cheguei e falei assim, cara, eu não quero usar drogas por causa desse filme. E na época eu achava muito pesado, então eu prometi pra mim que viria ele pelo menos uma vez no ano, tentaria, né, na época, né? Ver uma vez ele no ano pra eu colocar na minha cabeça pra não usar drogas, né?
Ah, o que ele não é profetário, né? Que nem o Diário do Adolescente, que tem uma moral da história muito grande no final e sim, tal. Ele só tem um ponto de vista do...
Do Renton.
É, do Renton, que é um agente que tá no meio, nesse meio de drogas, né? É que muita gente confunde quando o filme tem um ponto de vista, um personagem que normalmente estaria do lado oposto, né, da moralidade, como se fizesse apologia, só por causa do ponto de vista, mas não necessariamente.
Cara, é bom só lembrar aí, né, que o filme Transporting Sem Limite, né, ele é um filme de 1996, né, ele tem como direção, que o Walter já falou, o Danny Boyle, o grande diretor aí, pra quem não sabe, ele dirigiu já as Olimpíadas, ele fez aquele filme Extermínio, ele fez aquele filme Em Transe, ele fez Transporting 2, né, que vai sair.
Quem quer ser milionário.
Dele,
e tem outro Praia.
A Praia, bem lembrado. E o filme aí...
Por sinal, assisti no cinema com uma prima minha, cara, que ela era apaixonada pelo Leonardo DiCaprio.
Aí, olha aí, hein. Né? A gente tem com o elenco, né? Tem o Ian McGregor, tem o Johnny Lee Miller, né? Tem aí o Robert Carlyle. Eu tô falando dos mais famosos, assim, americanamente, né? Até o Kevin McKitts, né? Que é o Tommy, ele virou famoso aí lá no mundo, vou dizer mundialmente, porque ele
fez Grey's Anatomy. O próprio Irvine, ele participa do filme.
Participa. Né? Ele acho que é a madre superiora. Ele que vende as drogas. Ou ele que vende o
supositório. Não, ele é o... Renton. Isso. Ele vende o supositório. Ele é o outro drug dealer.
Ele é o cara que vende supositório pra ele, né? O Mike, não sei o quê.
É, Mike Forrest.
Não, isso. E lembrar que o filme é baixíssimo orçamento. É, valor estimado de 3 milhões e meio de dólares.
Caralho, né? E foi um estouro, né? Ele
naquela rico, época já era um baixíssimo orçamento, né? Na década de 80 seria um orçamento mais considerável, mas nos anos 90 já era uma besta.
Sim, só lembrar aí de...
Cara, pra você ter uma ideia, eu acho que o filme mais barato de todos os tempos que foi gravado, segundo o Ginsburg, foi o filme do Robert Rodriguez, cara. Foi 7 mil dólares que ele gastou.
Que é a balada do Mariachi, né?
A balada do pistoleiro já é o segundo. Contra as bandeiras. É o primeiro, que inspirou a balada do pistoleiro.
Choose life. Choose a job. Choose a career. Choose a family. Choose a fucking big television. Choose washing machines, cars, compact disc players and electrical tin openers. Choose good health, low cholesterol and dental insurance. Choose fixed interest mortgage repayments. Choose a starter home. Choose your friends. Choose leisure wear and matching luggage. Choose a three-piece suite on hire purchase and a range of fucking fabrics. Choose DIY and wondering who the fuck you are on a Sunday morning. Choose sitting on that couch watching mind-numbing, spirit-crushing game shows, stuffing fucking junk food into your mouth. Choose rotting away at the end of it all, pissing your last in a miserable home, nothing more than an embarrassment to the selfish, fucked-up brats that you've spawned to replace yourselves. Choose your future. Choose life. But why would I want to do a thing like that? I chose not to choose life. I chose something else. And the reasons? There are no reasons. Who needs reasons when you've got head-on?
Cara, mas é basicamente isso. Qual é a história do filme, né? O Hampton, o Spud, o Sick Boy, o Tommy, o Biggs, né? Eles são amigos, eles moram na Escócia e tudo mais. E tirando o Tommy, né? Todos são usuários de... E o Biggs também, né? Né? Só o Hampton, o Spud e o Sick Boy, eles são usuários de drogas, né? Heroína, cocaína, né? Maconha, né? E o Spud, só falando aí, o Spud não, é o Sick, caralho, o Biggs, né? Ele só é um cara que gosta de beber e é violento pra caralho. E o Tom é o cara meio bobão lá, não é bobão, né? Mas ele é o cara mais centrado ali, tem um emprego maneiro, caramba, 4. Né? E eles vivem ali na Escócia, zoando e curtindo com todos, né? Só que aí o filme vai mostrar meio que... Como é que eu posso dizer ali? Pelo ponto de vista, como o Pato falou, do Hampton, né? O desenrolar da história deles ali, né? O que o vício vai levar a eles fazerem, né? E o que vai acarretar ali dentro daquele grupo. E cara, o que eu acho legal aí no filme, e que teoricamente eu vou dizer que é um pouco verdade, né? O Hampton é só ele parar de andar com os caras que a vida dele melhora, né? Realmente você, às vezes, tem amigos ou companhias que te puxam pra baixo, né? Não sei se vocês concordam aí com o que eu tô falando. Inclusive,
sim, o diálogo que eu acabei de falar no início do podcast é isso daí. Ele diz, prefiro uma vida melhor, cara. Prefiro a casa, prefiro uma família. Escolha uma televisão enorme e tudo mais. Porque ele tava percebendo que a vida dele tava uma merda total, velho. E é importante também o Mark Henry, do vício das drogas, que ele começa a perceber as merdas que eles vão se metendo assim, com o vício, sabe? Ele, ao mesmo tempo que ele é o narrador do filme, ele é um espectador, assim, tipo, como se ele tivesse careta e visse realmente as merdas que eles estão fazendo, cara. Porque muitos deles estão se drogando ali e eles não têm a mesma que estão fazendo com a vida deles, cara.
E ainda tem
a parada... Eles vivem num par de dinheiro, cara, sujo pra caralho. Horrível.
E ainda tem o lance deles viverem à custa do governo, né? Porque eles são desempregados e o governo banca eles, né?
Sim.
Chupa até aí, você um... que você quer coxinha, acho que só o Brasil faz isso, tá bom?
Não, até um lance meio parecido com aquele filme francês Intocáveis. O negão lá, o protagonista, ele vive fazendo entrevistas de emprego só pra justificar o seguro-desemprego dele.
Olha só, Pato, esse é um podcast sério, chame o favor de afrodescendente ou esse ator pelo nome dele, tá bom? Aqui nós não somos racistas, tá?
O Bishop do X-Men 2, sei lá.
É aquele que é o crioulo? Fala aí, Walter.
Ele conta a história de três caras que tem uma banda chamada The Feminist. O nome da banda é The Feminist, porque eles eram barulhentos, chatos, irritantes, que nem uma feminista gorda, segundo um deles.
Caralho. Albino baixando toda a geografia
não
agora.
Não fui eu que falei, não fui eu que falei. Não fui eu que falei.
Não, foi o cara do filme, não fui eu que falei, gente. Então, eles... Só um instante, Paco. Eles estavam procurando baterista pra banda, só que ao mesmo tempo eles estavam querendo se estabilizar, ser famosos e tudo mais. Aí um dos caras, que é o líder da banda, que é o mais problemático também, que é um junkie total, o cara se droga. O cara é um filho da puta, até estuprador ele é, cara. Ele procura um crítico musical que era um ex-baterista, por isso que o nome da banda é Ex-Drummer. E esse cara aceita fazer parte da banda, só que aí ele faz uma espécie de experimento social. Ele começa a jogar os caras um contra o outro, né? A enganar eles e tudo mais. E o filme, ele é meio que uma reflexão, assim, da pobreza, ou da Dinamarca, ou da Suécia, se não me engano, de alguns bairros ali, pobres, carentes, e principalmente desses bairros que tem gente que quer queira ou não, também tem essa coisa do assistencialismo lá também, forte, latente, e também a cultura junkie. Tanto que eu não tiro da cabeça quando assisti o filme que ele é meio inspirado no Transporting também. Transporting, ele trata muito disso.
Fala aí, Pato, o que tu ia falar.
Ah, é que você falou como a amizade é meio destrutiva pro Rental, só que o Rental também é muito sacana com os outros amigos também. É, não é uma via só, não. Todos não, eles sim. São prejudiciais uns com os outros.
Cara, eu só vou dizer que o único que não é ali, ou únicos que não são, ali é o Spud e o Tommy, né? Porque o Tommy, ele se fode porque o Rental e o Sick Boy pegam a fita dele trepando com a namorada dele. E eles acham que devolveram a fita pra locadora, né? E enquanto eles estavam vendo, ele troca pela fita lá do futebol, ele fala que vai pegar o vídeo da Copa, do Mundo, seja lá o que for. E, na verdade, ele pega a fita dele transando com a namorada, né? E
faz inclusive o filme faz uma rima bem interessante, porque ele pega esse vídeo caseiro dele, tipo, num case de um coletâneo de gols e tal. E depois, quando o Rental vai visitar ele... Ele fica chutando uma bola de futebol na parede.
Aham.
Uhum. Tipo, ele só tá naquela situação, num efeito cascata, né? Provocado pelo Rental. E depois, ainda até a lembrança do vídeo do futebol com a bola de futebol no final.
Sim, sim. E o legal também disso, né? E o Spud, quer dizer, que eu ia falar que quem fode eles, o Spud ali, são eles também, né? Eles meio que dão uma fodida com ele ali.
Porque o Spud, ele é meio lesinho também, né?
Sim.
Ele é tipo aquele colega meio leso que o pessoal da escola adora também pegar no pé, né?
Ele anda com o grupo dos marrentões, mas ele é zoado dentro do grupo.
É.
Mas engraçado é a cena que o Spud vai pra uma entrevista de emprego, né? Até o que a gente falou pra justificar o seguro-desemprego, tem que demonstrar que ele tá procurando emprego. Aí tá todo nervosão e tal, aí o Rental oferece cocaína pra ele, né? Aí ele vai todo elétrico pra entrevista.
Caralho, é muito foda. E só mudando aqui um pouco e a gente indo pra um outro personagem, depois a gente volta falando sobre o filme e vai divagando. Cara, o que vocês acharam da trilha sonora do filme? Porque foi o que eu falei pra vocês, a trilha sonora do filme pra mim é fenomenal. Eu tinha ela em CD, eu cheguei a comprar. São dois CDs, né? Um abóbora e... Tá rindo de quê, viado?
Agora que eu vi que no Twitter foi mal.
Ah, tá. Sempre, né? É um CD verde, um CD abóbora, né? Todos com o Rental na capa, o Ian McGregor. E eu posso dizer pra vocês que a música que me impactou ali foi a música da boate, cara. Quando o Rental vai sair com a Diana, né? E começa a tocar Blonde, né? Atomic, se não tiver o nome da música é Atomic, começa a tocar. Cara, eu fiquei vibrado quando tocou aquilo. Eu tinha, acho que, quase a mesma idade que o Walter, um ano a mais ou um ano a menos. Cara, quando tocou a música, cara, eu fiquei, caralho! Que música é foda, eu tenho que ter essa música pra mim, cara. Puta que pariu.
Acho que no filme é um cover do Blonde, é uma outra banda com...
É um cover. Mas o que vocês acham da trilha sonora do filme aí?
A trilha sonora é épica. Não só desse filme, também como do primeiro, termina, é muito boa. Tem como reclamar, não, bicho.
Cara, eu acho muito boa também. A gente tem outros diretores que usam muito bem soundtrack, né? Que é o Tarantino, no Scorsese. Só que eu acho que nesse filme, o Danny Boy usa com mais maestria ainda, né? Porque esses diretores que eu falei, por exemplo, ainda tem muito questão pessoal do gosto deles e tal. E no Transporting, cara, as músicas casam perfeitamente com o que tá passando na tela. Casamento muito bom com a trilha e a imagem.
Cara, o Daniel Boyle, ele é pica pra fazer isso. Cara, se vocês não viram, vejam um filme dele chamado Em Transe, com o maravilhoso Vincent Cassel, James McAvoy e a Rosario Dawson. Caralho, parece um videoclipe certas cenas do filme, principalmente a primeira cena do filme. Caralho, é um personagem. Ô, Walter, não sei se tu escutou porque tu caiu. O que tu acha da trilha sonora aí do filme?
Caralho, eu acho muito foda. Aliás, cara, o início, né, que é Iggy Pop, se não me engano, e Studios, Beyond Law, né? É do caralho, velho. Eu falei, inclusive, da cultura do junk, né? O Iggy Pop é um exemplo também do cara que é totalmente junk, cara. Que se drogava pra caralho, com vários tipos de drogas. E começar a música com Studios e lembrar do Iggy Pop é muito foda. Aliás, isso daí tá em toda a carreira, né, do Danny Boyle. Ele sabe escolher muito bem a trilha sonora dele. Do Quem Quer Ser Milionário, se eu não me engano, o compositor, né, do Quem Quer Ser Milionário ganhou o Oscar e tal. Então ele sabe escolher muito bem, assim, o pessoal da trilha sonora.
Eu tava até falando aqui, não sei se tu já tinha voltado, cara, o Em Transe dele com Vincent Cassel e o James McAvoy e a Rosario Dawson. Cara, é fenomenal a trilha sonora do filme. Junto com... parece um grande videoclipe certas cenas, sabe? É do caralho. É muito, muito, muito bom. E, cara, assim, a trilha é muito boa também. Assim, ela faz parte ali... porque o que acontece? O escocês, né? E eu acho que isso tem a ver, né? Ali, eu não sei se eu vou falar uma merda agora... tem muito aquela questão ali das bandas daquela época, os anos 90 pra ali, pra aquela região ali, né, Escócia, Inglaterra, foi muito importante. E mesmo que os escoceses não sejam ingleses, né, apesar de estarem ali sobre a chancela da Rainha Elizabeth, a questão musical ali tá muito envolvente, né. Então a trilha sonora casa muito com o filme, eu acho que com o dia a dia ali deles, né. Pô, tem Pulp, né, Pulp é uma banda muito foda britânica. O cara tem música que parece que ele não canta, ele tá falando, cara, é muito foda. Tem o Iggy Pop, como o Walter falou, tem...
Lou Reed.
Sim, tem Blur. É bem aquele cenário ali, tanto 70 e eu acho que tem um pouco do 90 também, que a Inglaterra... Porra, a Inglaterra na música é muito foda. E os anos 90, pro beat, o Britpop foi muito importante ali no cenário musical, né? Vou falar ali do Reino Unido.
Eu diria que o que estava em vigor ali na década de 90, principalmente ali na Europa, além do Britpop, era a cultura do clubber, né? Aquela cultura do pessoal da música eletrônica.
Sim,
e tal,
tava começando a surgir tudo isso.
Bebeu muito da década de 70 e 80, assim.
O filme é de 96, né? O livro eu acho que é de 93. O filme não deixa bem claro qual é a época que ele passa, se é finalzinho dos 80 e tal. Mas de qualquer forma... meio que uma geração pós-punk e pega o início do que o Walter falou dos clubbers, né? Até tem uma cena que a Diane fala pro Renton, né? Que ele tem que mudar, né? Escutar novas músicas, novas drogas, né? Porque sai essa transição entre a heroína para drogas sintéticas, entre o New Wave, pós-punk e o... música eletrônica e tal.
Sim, sim.
E cada geração tem sua droga diferente, né? Década de 80 era cocaína, né? Início da década de 90, heroína. Aí depois foram para as drogas sintéticas.
Como todo o Wikicast, vamos fazer aquele lequezão, né? A gente não fica preso ao filme. Vamos aproveitar aí, vocês falaram do Diário de um Adolescente, mas eu acho que é importante também falar desse filme. Filme esse que eu vou ser com vocês, eu nunca vi. Mas tenho, como todo assunto que a gente fala aqui, aquela cagação de regra básica. O próprio eu, Christiane F., Prostituída e o Caralho A4, que também é baseado num filme que é baseado
Sim,
em fatos
alemão.
Alemão, ele tá envolto Olha. Também nessa cultura da música, cara. Tem o David Bowie, ela era apaixonada pelo David Bowie.
Se tu parar como é que ela começou a se desviar, tá ligado? Foi quando ela foi pro show. E outra, foi esse filme, ele teve muito mais impacto em mim do que o Transporte. Eu não sei o que era mais novo, não vi, tá ligado? Mas
Eu juro pra vocês que eu jurava, eu achava que o Albino ia falar assim, ela começou a usar drogas porque ela morava na Alemanha comunista. E o comunismo faz isso com as pessoas.
Pior que ela não morava na Alemanha comunista.
Ela não morava na Alemanha comunista. Mas eu achei que tu ia falar.
Na capitalista,
eu sei, mas eu achava que ele ia falar isso, porra.
Até essa cena clube, vocês viram o Adeus Lenin?
Eu nunca terminei de ver, eu tenho que terminar de ver, mas fala.
Então, é o cara da Alemanha Oriental.
Peraí, Pato, o Adeus Lenin é o filme do, da Alemanha Comunista, durante a virada?
É, da queda do muro.
O Daniel Bu?
Com o Daniel Bu.
Então, porra, eu vi um pedaço dele e terminei de
ver. Deixa pra falar.
É um filme de uma família. É um filme de uma família que vive do lado oriental. É, caiu o muro, só que a matriarca da família tava em coma. Então, e ela se recupera e tal, volta pra casa, e pra não impactar ela, ele simula que ainda tá vigorando a Alemanha comunista.
Esse filme é sensacional.
Mas o filme mostra o impacto, né, dele chegando na Alemanha Ocidental. E uma das coisas que ele olha é essas boates, né? Essa cena clube que já tinha na Alemanha Ocidental, o pessoal se drogando, jogo de luzes, aquela parada mais psicodélica e tal.
Porque, até aproveitar e perguntar pra vocês, a gente não teve tanto isso no Brasil, né? Porque, assim, a Europa ali, a gente tá falando ali da Christiane F., que é muito mais antigo ali um pouco, acho que é 80, né, Christiane F., né? A gente... É Europa, e a Europa tá muito conectada. A gente não teve tanto isso aqui no Brasil, né? Esse negócio da música, a night, talvez tenha sido muito pouco, eu não sei. Mas eu acho que é isso. Não,
a gente teve.
Teve.
Tem até um filme, não sei o que, das telas, que é com aquele cara que era o diretor do filme lá, que demorou pra caramba, do Chateau.
O Guilherme Fontes.
Guilherme Fontes, que ele é um saxofonista, né? Ele é muito musical e ele já mostra esse negócio da noite também, do rock. O Beth Balanço também, né? Que tem o Barão do Cazuza, mostra também muito essa cultura do rock nos anos 80 e tudo mais. Que
me perdoem.
Puro êxtase. Mas pega muito também.
Fala, pai.
Que nem o Stoned chega a usar óculos coloridos no final do filme, o outro tem cabelo descolorido. Acho que aqui no Brasil pegou um pouco mais na questão da moda também, usar roupas coloridas, cores chamativas e tal.
Cara, pra mim a melhor coisa que tem representando a nossa época é os Trapalhões tocando trapa metal, se não me engano. Tem o Lenine cantando lá no fundo.
Caralho.
Cara, tem que botar esse.
Eu vou dar uma procurada.
Eu acho que a gente pode falar que equivalente da nossa época foi a Tropicália, talvez?
Sim, pode ser.
Não, a Tropicália é muito...
Não, mas eu entendi o que o Calbino tá falando. O movimento que une assim o lado musical, cultural e também a ver com drogas, com lisergia e tudo mais.
Foi uma vanguarda pra época, né?
Mas assim, eu acho que ali a questão do... É, que na Europa é diferente, né? Mas a questão do clube, né? Ali, como eu falei, da Christiane F., o Caramba 4... Que é,
aí eu tenho que parar pra pensar que as drogas chegavam na Europa e não chegavam aqui, né?
Não, sim, não. Eu ia falar mais na questão também das músicas. Que eu falei lá do David Bowie. Eu tô dando uma olhada aqui rapidinho na Wikipédia da trilha sonora. Foi o que eu falei, cara. Tem o New Order, tem o Iggy Pop, tem o Blur, tem o Pulp. Tem uma banda que foi um pouco famosa, cenário Britpop, que eu falei que é a Elástica. Que a vocalista namorou com o tempo com o cara do Blur e namorou com o cara do Suede, que é uma banda que eu gosto muito. Assim, o que eu quero dizer ali...
Eu posso abrir um parêntese do filme do Guilherme Fontes?
Claro.
Um trem pras estrelas. É do Cacá de Eggs, velho.
Mas aí o filme também pega essa, mais ou menos essa night brasileira, no caso, né?
Sim, ele pega. Tem até a participação do Cazuza nesse filme, antes dele ser diagnosticado com AIDS.
Ah. Descobrimos que o Walter tá dentro do seu carro e a transmissão daí é muito melhor. Não, porque eu acho isso muito interessante, cara. Como é que a música, o cenário ajuda isso, né? E aquela cena lá, que eu vou dizer, aí voltando à questão da trilha sonora e como o Daniel Boyle faz isso, a música, né, do Atomic, que é o Sleepers, né, que é o cover aí do Blonde, cara, a cena casa muito, cara. Não sei se vocês lembram, começa a tocar a música, eles saem do bar, que é chamado Vulcano, né, aí vai lá o Tommy pegar a namoradinha dele, o Biggs vai pegar o Travecão, se eu não estiver enganado, eu não sei se é nessa cena. O Sick Boy tá pegando as minazinhas dele lá com êxtase, o Spud vai cagar lá na casa da mulher, não dá uma dentro. Tipo assim, a cena é muito bem casada, cara. É muito sensacional, né? Assim, o filme ele é bom por causa disso. E chega um momento no filme que o Renton, né, que é o Ian McGregor, ele percebe que ele tem que parar de usar drogas, né?
Ele fala, é tão bom que tem duas trilhas sonoras, porra. Sim. Não é só uma. Duas. A outra tem o Passage do Iggy Pop. Tem uma que é o que eu falei, né? Que não é nem aquele nome, é Lust for Life, o nome da música, que é até em parceria com David Bowie. E na outra é The Passenger, do Iggy Pop. Aí tem outras bandas também que falaste, tipo Sleeper, tem o David Bowie.
Sim.
Outra do Iggy Pop, tem Joy Division, Primal Scream. Porra, tem que ir atrás dessa trilha sonora desse filme.
Cara, é muito boa. Tu encontra ela completa no YouTube, cara. Com certeza deve talvez ter no Spotify também. Mas, assim, o que é interessante no filme também, agora é só falar que é quando ele come a Diana, cara, e ele descobre que ela é menor.
Nossa. Ele vai na escola dela, se não me engano, né?
Não,
vai,
ele
estuda nas escolas normalistas, né?
Sim, ele dorme com ela e ele acompanha ela até a escola.
Nossa.
Engraçado é que tem um paralelismo, né, com o Spud, que o Spud também dorme na casa da menina. Aí quando o Renton acorda, né, chega na mesa do café da manhã da Anne aqui, os pais dele começam a rir dele e tal. Você acha que essas... Aí quando ele olha pra ela vestida de colegial, você acha, ah, vai dar merda. Vai dar merda no sentido denotativo com o Stud, na outra cena, né?
Sim.
Que ele acorda com o lençol na mão, aí os pais todos, vem comer com a gente, sei lá o quê. Não. Aí a mãe olha o lençol, não, deixa que eu lavo e tal, aí, pum, boa merda pra
ter. Essa cena aí é vira de monte mais um.
Nossa, velho. Essa cena é muito
gore,
né? É muito gore, né? Muito doutor gore.
Falar em cena gore, cara, a cena que ele vai no pior sanitário da Escócia.
Puta que pariu.
Que ele tem um ataque de diarreia fodida, cara. Ele começa a cagar. Ele se toca, caralho, meu, um supositório. Aí ele tem que meter a mão lá pra pegar o supositório. Nossa, velho.
Não, tem que lembrar que o supositório é de heroína, né? Por isso que ele usa o supositório, sim, né? Sim. Porque ele promete pra ele mesmo, né? Ele fala assim, não, eu vou largar as drogas, que eu não sei o que lá. Aí ele se tranca dentro de um quarto e ele fala, eu tenho tudo que eu preciso aqui. Eu tenho feijão enlatado, eu tenho televisão, eu tenho uma trinca, eu tenho um caralho a quatro. Eu vou conseguir. Aí não passa nem 2 minutos, ele arromba tudo e tá ligando pro traficante dele, que é o autor do livro, né? Aí o cara, pô, eu só tenho supositório. Ele falou, beleza, vai ser isso mesmo. Aí acontece o que o Walter falou, né? Ele tem aquela viagem muito louca, entrando dentro do vaso
sanitário. Tem um vaso sanitário, mergulhando em alto mar, pegando o supositório e saindo do vaso sanitário.
Não, e comemorando, né? Uhul, achei! E o legal é que quando ele entra, né, você vê... Aí quando vai entrar, aparece, né, um cartaz, como o Walter falou, né? O banheiro mais sujo da Escócia.
Não, essa cena, a construção dessa cena é muito boa, né? Que você cria empatia com ele, né? Quem nunca teve uma situação tá apertada, quer ir no banheiro, ele entra no bar, assim, usa uma grande ocular, assim, que fica
parece
todo
distorcido. Parece aquele quadro lá do Hermes e Renato, merda acontece, La Greca.
E hoje aconteceu com o La Greca, o cara me subestimou, tentou ficar jogando fliperão numa hora que eu bati em sua portinha, não teve jeito, se cagou, vamos ver essa história aí.
Igualzinho. Peido, peso.
Você sabe como é que é, às vezes você tá com aquela vontade de ir no banheiro, mas às vezes é só um peidinho e já dá um alívio. Foi aí que discretamente eu fui dar um peidinho. E foi estranha a situação, porque pesou tudo assim, e peido não pesa. Eu percebi que eu tinha me cagado.
Peido pesa? Não,
não acredito, Lindomar.
Ele entra no bar, todo mundo fica desfocado, né? Que o cara não quer saber de outra coisa, ele só quer achar o banheiro pra ele. Aí ele fala, não, quero o banheiro com torneiras de ouro... louça branca virginal, sei lá o quê. Aí ele abre a porta do pior banheiro da Escócia e tá aquela imundice.
Caralho, mas assim, cara, vocês têm que ver isso. Porque não é imundice que você tá achando que é do bar aí, do seu Joaquim, da padaria ou do bar que você vai perto da sua casa. Se você ainda não viu o filme, veja.
Olha, vou te dizer uma coisa, estudei na Federal, tinha um banheiro igualzinho esse.
Mentira, sério?
Sim. Era horrível, horrível. Ficava aí, no mato.
Isso aí eu posso falar, os banheiros da minha faculdade eram direitinhos. Eram limpos, tinha sabonete, no caso não tinha bosta na parede, tá ligado? Era até banheiro de gente, parceiro.
Caralho. Mas, cara, assim, o Walter falou, e é bom tocar nessa cena, o filme tem cenas chocantes, né? Tem parada assim que tu vê, caralho, que não sei o que lá. Mas, porra, a cena do bebê, né? Que a gente chega à conclusão que o Sick Boy é o pai da criança, né? Eles tomam um pico de heroína, fica todo mundo louco. Quando a mãe da criança, né? Que eles, como o Walter falou, eles dormem numa pocilga. Começa a gritar que nem uma louca, maluco. Aí tu vê o bebê, ele morreu de asfixia, morrendo. De tanto que ele chorou e ninguém ajudou, né? E o que é foda nessa cena, que o Renton vem falando, né? Porra, ninguém sabia que era o pai, mas naquele momento ficou claro que talvez o Sick Boy fosse o pai. Que o Sick Boy grita com ele, caralho, Renton! Que isso é interessante, que parece que o Renton realmente sempre foi o mais centrado ali, né? Porra!
Cara, pra mim a cena mais bizarra é o bebê andando no teto.
Que dá pra ver que é falso.
Que ele é um exorcista.
O foda é o que ele fala pro Renton, né? Que o Psyche Boy fala. Porra, Renton, fala alguma coisa. Ele fala, prepara um pico. Tipo assim, a vida dos caras gira em torno disso.
É, e mostra o individualismo deles, né?
Sim.
Que ele vai, ele chega, prepara lá a seringa. Aí a mãe da criança fala, tô precisando mesmo de um, tô muito chocado, sei lá o quê. Aí ele, claro, claro, vou fazer. Mas claro que a primeira dose é pra mim, né? Pá. A mãe acaba de perder o filho e nem nessa compaixão assim ele
pensa
na lista.
Agora, vamos falar de
Porque, tipo, era a única forma também pra disfarçar a dor, né? Eles já estão tão acostumados àquilo ali, àquela rotina. Tipo, cara, a única forma de passar essa dor é eu me picando aqui.
Sim.
Esquecendo de
tudo. Da realidade, né?
Sim, sim.
Agora vamos falar de um personagem aqui específico, cara, que eu acho ele muito foda, que é o Biggs, né? Mano, o Robert Carlyle, eu não sei como é que ele faz aquele Once Upon a Time, cara. Porque ele é um ator muito foda, cara.
Como ele só faz filme merda às vezes, né, também.
Sim.
Ele tá igualzinho o Robert. Ele tá igualzinho o John Turturro, cara. John Turturro também tá indo na mesma toada, ele só faz filme bosta.
Pelo menos
é um ótimo ator.
Cara, mas ele tá fazendo uma série tão bostinha, cara. Puta que pariu.
Não, o pior foi exatamente isso.
Já viu
quando eu vi o filme, eu lembrei do Extermínio 2. Eu pensei, caralho, bicho, como é que esse cara tá fazendo um Once Upon a Time, mano? O cara é um ator
filme... pica
e só fazendo uma porra dessa.
Fala.
Sim, tem um filme dele que eu gosto muito que é O Tudo ou Nada, não sei se você já viu.
Ah, é muito foda esse filme, cara.
Tipo assim, quando eu vi quando pequeno, eu entendi muito bem o filme. Quando eu vi de novo, que eu entendi. Eu falei assim, cara, o filme é maneiro mesmo.
Como assim? O que tu entendeu no filme?
Sei lá, 8, 9 anos, eu não entendi muito bem a situação, tá ligado? Porque os caras estavam indo fazer essa porra, sabe?
Porque os caras eram uma fábrica na Inglaterra, sim, né? Que havia fechado, tava.
Não, acho que é a Escócia também.
Era Escócia, se não me engano, né?
Aí,
a gente precisa trabalhar, né? Estamos tudo fodidos. O que, que a gente vai fazer? Eles viraram dançarinos, cara. É tipo nego gordo de 50, 60 anos.
Não, é muito foda esse filme. E o mais legal...
Muito foda.
E o mais legal é a fila da cena do banco, cara. Que eles estão, sei lá, no banco, né? Que aí começa a tocar a música, eles começam a fazer os passos.
Nossa.
Mas, cara, tu vê que é uma coisa que retrata... Ué. Se for Inglaterra ou não, aí eu já não sei, eu caguei só regra, porque eu acho que é na Escócia, né? Você vê que é um problema ali que teve, que o Billy Elliot também pega o mesmo problema, né? Apesar que eu acho que o Billy Elliot passa na época da Margaret Thatcher, né? Esse filme do Tudo ou Nada, eu já não sei em que época geralmente passa. Mas é um problema que teve ali na Escócia, né? O problema das cidades pequenas, né? É muito interessante, assim... Você observar o período de um país, assim, pelo um filme.
É, que foi o período, basicamente, ali, o período pós-Margaret Thatcher, que as indústrias, elas foram privatizadas e boa parte das coisas foram mecanizadas. E os trabalhadores foram mandados embora, né?
Sim.
Essas pequenas cidades. Aí ficaram com uma mão na frente e outra atrás.
Aí, os últimos 30 anos nossos, assim, o contexto geral foi da globalização, né? Então... Tudo que é fabril foi pro Sudeste Asiático.
Sim, sim. E o transporte trabalha também muito com isso, né? Com as consequências dessa pobreza, né? Que aconteceu logo após esse período pós-Margaret Thatcher, né? E aumentou basicamente a pobreza, e com o aumento da pobreza aumenta a violência, né? e consumo de drogas, desenfreado.
É, esse lance que o Pato falou sobre muitos empregos indo para o Sudeste Asiático, foi um dos motivos que fez o Trump ser eleito. Só em frente.
Tá, o podcast não é sobre o Trump, pois é.
Segue. Por sinal, olha só, a gente já fez.
Calma aí.
A gente já fez um podcast do Trump, se você não escutou, vai lá e escutem.
Ficou do caralho. Escuta,
excelente podcast.
Muito bom, só não é melhor que o do Homem Copiado. Sacanagem. Fala, Pato.
E falando de Escócia, o filme tem muitas referências culturais, né? E uma delas é o Chique, ele é fã do Sean Connery, né? Então, toda hora ele fala de algum filme do Sean Connery e tal.
Sim, acabou.
Somente 007.
Acabou que a gente não terminou de falar do Biggs, né? Que a gente entrou na carreira do avô Robert Carlyle. Cara, ele é muito assim, cara, é o cara. Ele que deveria ser o sick boy, né? Que ele é muito doente também, cara. Puta que pariu. Aquela cena do bar que ele conta aquele caosão sobre a questão da sinuca que ele tá jogando com o Tommy, né? Caralho, ele joga a porra da caneca, quebra na cabeça da mulher. Ele é todo... Sabe, tudo ele resolve com porrada. Ele chega lá embaixo. Todo mundo calmo, porra! Aí o cara vai e começa... Ele gosta de confusão, né? Ele não usa droga,
mas... Ele é explosivo pra caralho, porra. Né? Ele lembra muito aquele personagem lá da porra lá do baixinho, que eu me esqueci o nome, cara, do filme do Martin Scorsese, Os Três Companheiros.
Ah, o Joe Pass, né? Dos
é, o Joe Pass, exato, cara. O Joe Pass
que é o pavio curto.
Sim, que é o pavio curto pra caralho, sabe?
É, imprevisível, né?
É.
É o cara que tá bem, mano. Né? Mas de repente. E é caoseiro pra caralho também, né? Nunca conta as derrotas. E a cena dele pegando um travesti é muito engraçado, né, cara? Mete o mãozão lá, não sente o buraco. Mas, cara, assim, perguntar pra vocês aqui, o que vocês acham, assim, realmente da mensagem do filme? Né?
Eu acho que o filme, ele não tem uma mensagem muito clara, Bigode. Como eu falei, eu acho que ele é um estudo de caso, assim. Ele tem esses personagens, como eu falei, eles são junkies, eles têm uma determinada realidade. Essa realidade já é vista do ponto de vista do personagem lá do Ewan McGregor, o Renton. E, tipo, tem o desenvolvimento da história, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas eu acho que não tem um objetivo claro, assim. Eu acho que se eu tivesse que traçar alguma coisa, assim, seria mostrar como funciona a cultura ali dos junkies, dos clubbers na década de 90, a consequência desse período da Grã-Bretanha, pós-Margaret Thatcher, surgimento também de drogas sintéticas e tudo mais, mas ele não tem, assim como a gente falou do Diário do Adolescente, uma moral, assim, dizer, ah, drogas são prejudiciais. Nenhum momento ele te passa essa coisa de que, ai, não use drogas, drogas é coisa ruim, droga é feio, droga é mal, cara. Eu acho que ele até tira sarro disso, dessas situações todas. Tanto que eu acho que se fosse um filme de caras bebendo também, caras que enchem a cara o tempo todo, não faria a menor diferença também.
Sim, é verdade. Agora, vamos perguntar aqui, que a gente tá falando desse podcast. Cara, vocês têm alguma perspectiva pro segundo filme, né? O segundo filme ficou conhecido como Transporting mesmo, né? Eu até fiz a brincadeira lá ridícula no início do cast. O que acontece? A gente... Vou só traçar rapidinho. O Transporting e o Porn são dois livros, né? Do autor lá, do Irving, foda-se o sobrenome dele. E vai sair agora o segundo Transporting, que teoricamente seria baseado no segundo livro ali, né?
E eu quero saber como é que ficou aquele lance da grana, que o Renton foge no final.
Sim, eu não sei se tu sabe, eu já li um pouco sobre o segundo livro, né? Mas aí, só finalizando, eles não botaram o nome do segundo filme como Porn. Eles botaram como Transporting 2 e estão vendendo ele como T2, né?
Até porque Porn não é um nome muito comercial, né, Bigode?
É, tem isso também.
Temos e convenhamos.
E o legal é que a capa do livro, tu já viu como é que é a capa do livro do Porn?
Não.
É uma boneca inflável, só a cabeça, aquela boca de boqueteira, sabe?
A boneca de borracha, né?
É. O que eu sei é o seguinte, pelo que eu li rápido, né? O Renton, acho que ele usa esse dinheiro e abre um bar em algum local, né? E ele treina artes marciais porque ele ainda tem medo do Biggs ir atrás dele. O Sick Boy começa a virar produtor pornô, porque ele...
Será que esse bar deu um banheiro decente?
Deve ter, porque tem uma cena do banheiro aí. Eu queria saber de vocês é o seguinte, o que, que vocês estão esperando, né? Porque acredito eu que ninguém leu, não leu nenhum dos dois livros, né? E, mas o que, que vocês estão esperando pra esse filme? Uma coisa assim que eu posso falar pra vocês, pelo que eu vi no trailer, é que eu tô achando que ele vai ser o mesmo filme, mas só que com aqueles personagens mais maduros. Eu tô sentindo muito isso.
Tu falaste tudo agora, Bigode. Eu acho que não vai nem entrar tanta temática das drogas. Eu acho que todos eles ali já passaram, já estão reabilitados. Ou alguns se drogam, assim, poucas quantidades.
Eu acho que eles vão falar sobre... Eles vão falar, sobre metanfetamina, que eu vi alguma coisa azul. Ou é Viagra ou é metanfetamina. Eu acho que eles vão falar mais das drogas mais sintéticas das sintéticas, sabe?
Eu acho que vai ser não mais o estudo de casa assim, da década de 90, da Escócia da década de 90. Eu acho que vai ser a questão do amadurecimento dos personagens, né? Os personagens tendo que trabalhar, tendo que conviver agora com o amadurecimento deles, porque eu acredito que na década de 90 eles deviam ter entre 18, 20 e poucos anos, mais ou menos. Agora eles estão com 40 e poucos anos. E agora vão ter que ter responsabilidade na vida, né? Ou não, né? Porque cada pessoa que a gente conhece por aí com 40 e poucos anos não tem responsabilidade, né?
Não, sim. Pato?
Ah, eu acho que o Borne pode ficar com o Sik, né? Já deu a entender nesse filme que ele já teve bico com o Cafetão e tal. Talvez ele seja o personagem que mais se aproxima aí pra trabalhar com o pornô.
É, mas é ele que abre no livro uma indústria pornô mesmo, assim, de vídeo pornô. Eu acho que o Renton vai morar ali em Amsterdã, eu não tenho tanta certeza. Mas assim, o que eu queria perguntar pra vocês, Albino, tu tem alguma perspectiva pro filme?
Cara, eu não sabia nem que tinha livro essa porra, essa é a perspectiva.
Ah, beleza.
Mas eu vou tentar ler esse livro, chato. Eu vi que o primeiro pra R$22 na cultura, depois talvez eu pegue um dinheiro.
Cara, se sair aqui em Belém, velho, provavelmente vai sair nesses cinemas alternativos pra uma semana.
Ah, sim, eu também tô esperando ver na Zona Sul aqui. O que eu quero perguntar pra vocês é o seguinte: vocês se incomodariam de ver o mesmo filme, mas o mesmo filme com amadurecimento, que eu acho que é o que vai acontecer? Tipo, quando você encontra aqueles teus... Como o Albino, acho que não participou, eu vou perguntar mais voltado, mas se o Albino... Acho que o Albino participou, eu não lembro, mas fica voltado pros três a pergunta. É, eu tô achando que vai ser tipo um Herói da Ressaca. Você vai reencontrar os seus amigos, mas a vida tá diferente. Vai acontecer tudo aquilo que aconteceu quando vocês eram jovens, mas de uma forma mais madura. Você vai ter que enfrentar aquilo de uma forma mais madura. Vocês se incomodariam de ver um filme assim?
Se fosse um Herói da Ressaca melhor do que o Herói da Ressaca, não me incomodaria. Mas eu acho que não vai ser uma reedição do primeiro filme. Eu acho que agora eles vão explorar as consequências do primeiro filme, sabe? Mas reedição eu acho difícil.
É, mas tem que respeitar a idade dos personagens também, né? Não adianta se...
Até porque tem uma imagem, né, do Sick Boy também, né, todo alinhado, com pasta na mão, né, indo trabalhar. Eu acho que vai trabalhar, né, não sei, cara.
É, assim, o que eu vi dos trailers, tem muitas cenas parecidas. Tipo, tem a cena parecida com a do carro, né. Se você olha, assim, o trailer, ele é um pouco parecido com as cenas do filme, né, que o Renton olha pro carro e é, tipo, atropelado. É, tem a cena ali um pouco parecida deles indo lá pra aquele mato.
Mas é que tá, Bigode, eu acho que é uma gagzinha que o Danny Boyle botou, assim, pra interligar com o primeiro filme, assim.
Mas...
Tipo, isso aqui que aconteceu no filme, tipo, vai acontecer, mas não vai esperando que vai ser a mesma coisa, assim. Vai ser uma coisa diferente, ele só tá fazendo essa referência, essa gag.
Essa cena do carro, da perseguição a pé, me lembra aquele clipe do Beast Boys, o Sabotage.
Sabotage, puta que pariu, é verdade.
Eu lembro já do episódio dos Simpsons, que eles comem açúcar e acontece a mesma coisa na cena. Que assim, cara, sei lá, eu tô esperando mais do mesmo, mas eu tô esperando um amadurecimento dos personagens. Eu tô com essa impressão, né?
Já... Ô, beleza.
Eita porra.
Fala, Paulo.
Eita porra.
Já que a gente tá nessa de mais do mesmo, qual vocês acham que vai ser o filme mais do mesmo esse ano? Transporting ou Blade Runner 2049?
Blade Runner.
É, eu vou ser contra e vou falar Transformers.
Até porque, acreditem, ouvintes, o Bigode nunca assistiu Blade Runner.
Nunca, isso. Nunca consegui ver.
Bigode, não, pode me dar.
Cara, olha só, vou rapidinho aqui. Filmes que eu ainda não consegui ver, tá bom? Blade Runner, Cães de Aluguéis, é, aquele com o Al Pacino.
Perdeu uma chance de assistir porque saiu do catálogo do Netflix. Perdeu.
É. Ah, o Cães de Aluguel.
Cães de Aluguel é muito bom, hein? Porra.
Como é que é o nome daquele filme? Não, com o Al Pacino?
É uma, de certa forma, é uma influência pro Transporte.
Então. Sim. Que ele. Scarface. Jack...
Ah, tá.
Tá. Eu já percebi que eu tenho que rever, porque quando eu vi era muito criança, eu acho que eu não lembro de porra nenhuma. Rambo, então eu vou dizer que eu nunca vi Rambo.
O Programado pra Matar, o primeiro?
É, eu vi quando era criança, mas eu não lembro do filme, então pra mim é como se eu não tivesse visto.
Cara, o Rambo é simplesmente todo o contrário do que é a sequência deles, cara. Que é um filme anti-guerra, basicamente.
É que nem a série Rock, né? O primeiro é mó dramalhão, o segundo já vira uma galhofa, assim.
Sim, aí o quarto é mó Guerra Fria, né? O Rock vencendo.
Você pode enxergar como todo, né? Mas pode enxergar o filme, o primeiro.
Ficando pior com o passado. Só no primeiro, né?
É tipo a máquina de propaganda anticomunista, né? Vocês querem falar mais alguma coisa do filme? O que, que você quer acertar mais?
Na moral, o Rambo 3... Cara, o Rambo 3, na época que eu vi quando eu era pequeno, eu falei assim, caralho, matar pra caralho, esse filme é foda. Mas depois que eu vi mais velho, eu falei assim, porra, esse filme é propaganda pura, bicho.
Cara, tu viste quem o Rambo tá saudando no Rambo 3?
São os Mujahidin, eles são, pô.
O Saddam Hussein, porra. Não, tá ele tá lutando ao lado do Saddam Hussein.
Não, ele tá lutando ao lado do que seria depois da Al-Qaeda.
É, o Bin Laden.
Exatamente,
Bin Laden. Ah, o Bin Laden, caralho, é. Ainda pior.
É pior, tanto que pior. Eu já pensei por aqui, mas vou repetir.
Tu já mandou até o link pra
quando
gente.
Quando estavam cogitando fazer o Rambo 4, eles estavam pensando ele voltando no Afeganistão pra lutar contra o pessoal que ele lutou do lado do trecho ali.
Mais legal ainda é você saber que os Estados Unidos deu a chave de Detroit pro Bin Laden, né? Que bacana.
É uma coisa, cara, que tipo assim, depois que eu fiquei mais velho que eu vi o Predador 1, cara, bicho, esse filme é muito bom, cara. É muito bom, mano.
Lembra o link
que tu mandou pra gente? Eu vi esse ano de novo, o filme é muito bom, cara.
Tu lembra do link que tu mandou pra gente dos Estados Unidos enaltecendo o Bin Laden? A capa de uma revista, sei lá.
Eu tenho uma foto dessa porra da Independent. Para o meu celular, assim, depois eu mando.
Cara, então é basicamente isso, assim, a gente faz um panorama aí sobre o filme, falando certas coisas, que também ficar divagando o filme, porque é cena tal, não sei o que lá. A gente vai focar agora só aqui no final, que o que acontece, o Renton, né, que é o personagem do Ian McGregor, ele para de usar, ele consegue ficar limpo, ele arranja um emprego, ele vai pra Londres, né, se não estiver enganado, ou é pra Edimburgo, não lembro. Ele vai, vai trabalhar como corretor e tudo mais. Só que é aquilo que eu falo das amizades puxarem pra baixo, né? O Sick Boy e o Biggs, primeiro o Biggs, né? Aparece e fica lá na porra do apartamento dele, fudendo com o apartamento dele, né? Aparece o Sick Boy, que o Biggs tá sendo procurado por assalto à mão armada. E eu acho que ele encontra, né? Ele rouba umas cocaínas, né? E eles vão vender essa cocaína.
E, se eu não me engano, eles se encontram no funeral do Tommy, né? Que o Tommy, se eu não me engano, ele morreu de HIV, né? Toxoplasmose.
Não, toxoplasmose
é do rato. Não, o overdose. Porque...
Não, é toxoplasmose.
É o que acontece?
É do gato.
É qual do gato, cara. Toxoplasmose não vai sair, mas foi o que o Walter falou.
O que acontece, já que não falaram essa parte? O Tommy, ele perde a namorada, aí fica puto e começa essa droga. Só que aí, meu amigo, entra numa que não sai mais, escaralha e morre.
Sim.
E pega AIDS e fica com imunidade baixa. Ele compra um gato pra namorada, só que a namorada rejeita e fica com o gato no apartamento. Que era uma possível.
O gato e não tem toxoplasmose pra ele.
É basicamente isso.
É.
E até outro paralelo, né? Que tem a cena da outra mulher com um bebê no apartamento dela e o gato, né? Duas figuras meio inocentes no meio disso tudo aí.
Sim. Caralho, o Pato hoje tá muito junguiano, né não, cara? Eu nunca parei pra pensar essas referências que ele tá falando. Que por sinal
desde fazia... quando o Pato não tá junguiano?
É, o Paulo...
Todo podcast ele
o Pato... relaciona alguma coisa. É, ele é muito... Tem umas...
E o...
Fala.
Não, tá engraçado, né? Que tá no funeral do Tommy, né? Tem um cara explicando pro Renton o que aconteceu, né? Aí explica tudo isso que a gente acabou de falar. Aí no final, mas o gato ficou bem.
É... É tipo no final do homem copiava.
É, se eu não me engano, então eles... O Spud tava preso, né?
É, ele é preso. É,
nessa perseguição, preso. Né? O Spud e o Renton são pegos, né? Só que como o Renton já chegou a problema de reabilitação, ele pega uma pena...
mais atenuada.
É, alternativa, né? E o Spud vai preso por 6 meses.
Sim, aí os três se encontram, né? O Spud, o Sick Boy e o Renton no funeral. Aí, se eu não me engano, o Sick que dá a ideia, olha, a gente pode vender heroína aqui.
É, que o cara, eu acho que até o mesmo cara que vendeu o Thor pro Renton, ele arranja 2 quilos de pasta base. Só que ele não tem como se desfazer delas, né? Então, eles aceitam aí a missão de vender pra alguém lá em Londres.
Aí o Renton, pra ver se a heroína era de qualidade, ele se injeta, né? Pela primeira vez, logo depois dele ter saído das drogas. Pra saber da pureza e tudo mais. Aí ele... Aí dá a entender que, provavelmente, por conta desse pico, pós aí tratamento dele pras drogas, ele pode ter tido uma recaída ou não.
E isso que o Walter tudo fala, né? Que ele falou, dá que o Renton dá uma... eu não lembro, acho que foi o Pato que falou, né? É um da rasteira no outro ali, né? Ele vai e rouba o dinheiro, né? Que eles conseguem vender, né? A heroína. E eles vendem bem, né? Dá um bom dinheiro ali, né?
Sim, ele sugere, inclusive, ao Spud pra início pros dois roubarem esse dinheiro, mas o Spud é tão cagão que ele entendeu do lado desse personagem.
É, eles estão num bar, né? Comemorando o êxito da venda. Aí o Sick vai lá do banheiro e o outro vai comprar cerveja, aí ele joga essa pro Spud, né? Vamos fugir com dinheiro, sei lá o quê.
Porque ele sabe que eles fariam isso com ele, né?
É, o Sick até fala que faria, né? E o outro é o maluco, o psicopata do caralho. Só que eu acho que o Renton tem a convicção quando o Big T explode no bar, né?
Sim,
sim.
E tem um ataque de pelanca lá.
É, até outro paralelo, né, com a cena que ele joga a garrafa na cabeça. A Ingram, assim, no, do segundo andar e...
Não, não só essa cena, menina. Mas a cena lá também do...
Da sinuca, né?
Da sinuca, também. Porque ele é um bosta na sinuca e quer botar a culpa em outro cara, né?
O Bad parece o Paulinho Bordoada lá do temático da TV Pirata, né? Qualquer coisa ele já sai dando porrada, cuspido no chão, né?
Caralho.
Ele é o único que não se droga, mas parece que ele o escapismo dele é ter esses acessos de raiva, né?
É, mas ele até critica eles, fica usando essas merda quando o Spud é preso, né? Ele fala, vocês ficam usando essas porra dessas drogas, eu não uso essa merda, que eu não sei o que lá. Mas fuma que nem uma chaminé.
Eu sou macho, o negócio é beber cerveja e fumar, porra.
Mas aí que tá, Bigode, como já diria o Kenor. Mas aí que tá. O filme, apesar da heroína e tal, permeia o filme todo drogas lícitas, né? Todo mundo tá bebendo, todo mundo tá tomando remédio antidepressivo pra dormir. É Valium, é sei lá o que, é cigarro. Então não é droga, é só heroína, assim, né? Todo mundo tem se droga de alguma forma, mesmo que seja por drogas lícitas, né?
Sim, sim, sim. E no caso do Big D ali, além da violência, né? É o cigarro e a bebida. E acaba que o Renton ele rouba, né? Os amigos, né? Ele vai embora, deixa um dinheiro pro Spuds, né? E rala peito e vem com aquele discurso que o Walter falou. Né, no início do cast, né? E. Fala, Pato.
Não,
porque tu fez. Aí eu pensei que tu ia falar. Não, cara, assim, eu acho o filme genial, assim. Eu acho que eu e o Walter, né? Eu achei engraçado. A gente viu quando era muito moleque o filme, né? Cada um teve um impacto diferente. Eu acho que é um filme muito bom. Ele eu vou dizer que é o típico filme europeu que se passa na Globo, ele só passa em filme de madrugada. Ele não é filme que vai passar. Na segunda-feira, não vai passar no sábado de 11 horas da noite.
Depois do Alto Exame.
Se for passar
sábado. Passou, se eu não me engano, na Bandeirantes esse filme.
É, ele passou na Band
passou
já.
Passou no horário bem meia-noite, assim.
E tipo, é um filme muito
no
legal.
Final...
Cara. Fala, Pato.
Não, eu acho que no final o filme ele é sobre escolhas, né? O Renton cita comprar um carro, ter plano de saúde, sei lá o que, com abridor elétrico de lata, todas essas coisas, como se fosse uma escolha de vida, né? Mas será que é uma escolha de vida? Você tem escolha?
A escolha de vida, basicamente, dele é consumista, se for parar pra ver, né?
É, então.
A vida é totalmente destrutiva e ele acha que a saída ideal dessa vida destrutiva dele é passar por essa vida monótona de classe média, comprando as coisas e sendo consumidor excessivo.
Mas aí também não seria uma droga isso? Aí entra, eu vou implantar o...
Exato, Bigode, exatamente. Ele tá saindo de uma dependência pra partir pra outra.
Pra ir partir pra outra. Ainda vou
falar... Se tá sentindo mal, vai comprar alguma coisa, vai comer alguma coisa.
Sim, eu ia até mais além, assim, do que o... Acho que no, agora eu esqueci o que eu ia falar, mas eu ia mais além no seguinte. Ele troca uma droga pela outra no sentido que ele vai trocar por uma droga que tu aceita, na verdade, porque todo mundo faz. Ah, pô, pra que que eu quero um abridor elétrico?
Uhum.
Né?
E no, parece no... até o Clube da Luta, né?
Sim,
o Clube da Luta tem dessa. Sim. O personagem lá do Edward Norton comenta as coisas que ele nem usa.
É, o Clube da Luta foi influenciado, de certa forma, o Transporting. E no início do filme, ele também fala, eu escolho não ter nada disso, me drogar, que também é uma escolha, né? Mas essas coisas tradicionais, eu fico pensando, é uma escolha de vida? Porque parece um menu de opções fechadas que estão oferecendo pra gente, sabe? Eu não vejo muita escolha em escolher uma profissão entre outras elencadas numa ficha de inscrição de vestibular, sabe?
Sim, mas olha só, o interessante dessa parada do filme dele falar, né, de você fazer as escolhas, porque usar uma droga é uma escolha. Porque, tipo assim, você tem que seguir o padrão social, é vestir o terninho e a gravata, tu vir e planejar um churrascão com os amigos no final de semana. Mas assim, ao invés do cara pegar uma droga e se... assim, tá bom, vou botar, usar uma droga recreativamente, uma maconha, uma cocaína e o caralho a quatro, ele vai usar o consumismo dele como uma droga recreativa, né?
Sim, até no... quando morre o bebê, eles param de se drogar também. Que no filme tem esse vai e volta, né? Eles param e voltam.
Não, eles se drogam e quando o bebê aí... morre. Eles dão um pico.
Sim, mas... só que chega uma hora que todos param de se drogar num determinado momento... Aí até a cena da boate, né? Que aí o que acontece? Eles sem se drogar, eles vão pro quê? Vão pro sexo. Todos vão querer transar pra ter esse escapismo, né?
Sim, sim.
Que até onde toca lá o Atomic e tal.
Sim, ele até fala, né? O Mark vai voltar ativo, o caralho é 4. Cara, assim, é interessante isso, né? É como se você estivesse saindo da vida infantil e fosse pra vida adulta, né? Você tem que largar, você tem que ser o cara de terno, você tem que comprar, você tem que ter uma família. Que se você não faz nada disso, você não tá dentro daquele grande grupo, né? Até às vezes o Walter Sim. brinca aí. E
parece.
E eu brinco, né?
E parece. Pô... ser...
Ah, fala, pode falar.
Não, e essa parece ser. A gente vê que são todos egoístas, só pensam neles mesmos, niilistas e tal. E parece que é uma geração meio desapontada, sabe? Teve todo a contracultura, movimento hippie, ou vários outros movimentos difusos que lutaram coletivamente para mudar o mundo, sei lá o quê. E a geração do Renton parece desapontada, contrariada.
É a famosa geração X, né, da década de 90, pós-grunge, né, que é aquela coisa mais introspectiva, mais olhar para dentro de si e não olhar muito assim para os outros. Cara.
Tipo, exatamente.
Tá fazendo nesse mundo, basicamente.
Não, era tipo, teu...
eu não posso lutar contra, mas também não vou colaborar com, né? Então vou me drogar aqui e ficar mais.
O mundo é uma bosta, então eu não vou melhorar, né? Ele, então eu vou ficar aqui me drogando.
Sim, porque era até o que eu ia falar
basicamente
antes. Isso. É que a gente brinca aqui, a mãe do Walter falando: ah, meu filho, tu não vai casar. Tu tem que fazer isso, né? Você cresce, você tem que casar, você tem que ter filho, você tem que mostrar pra sociedade uma porrada de coisa. E é interessante nisso que vocês estão falando, cara, que é tipo que assim, a questão da droga, né? Pra que que eles vão trabalhar, fazer uma porrada de coisa, se aquele mundo ali pra eles tá perfeito? Por que eles não podem viver daquele jeito, naquele mundo ali, né?
É mais ou menos parecido com aquela coisa dos hippies também, que a gente vê de vez em quando aqui na Praça da República. A mamãe fala, cara, como é que pessoas assim podem viver dessa forma, dessa maneira? Eu digo, ah, mãe, pessoas vivem porque elas estão acostumadas com esse estilo de vida, gostam, sabe? O nosso estilo de vida, a gente cresce acostumado àquilo ali. E pra gente sair daquele estilo de vida é difícil, cara. Por exemplo, imagina uma pessoa que é rica e perde o dinheiro de uma hora pra outra. Imagina ela viver um estilo de vida pobre. Não vai ser fácil, cara.
Não.
Eu acredito também os hippies são dessa forma também, cara. Eles têm esse estilo de vida, eles gostam desse estilo de vida. Pô, você trocar, você pegar e sair deles assim abruptamente não é muito fácil, cara. A mesma coisa também é Trainspotting, cara. Eu acho, inclusive vocês me deram uma outra perspectiva desse filme, cara, que eu achava que era um estudo de caso, mas é basicamente uma metáfora sobre a vida, cara. Sim. Sobre a nossa vida.
É, e você falou assim dos hippies, por exemplo, são assimilados, né, pela sociedade, né? Eles não deram certo, não deixaram de dar.
Mas olha
só, eles gostam de punk. É assimilado por mainstream, o punk vira movimento de moda. As bandas viram marcas, pessoas usam camisa também, do Ramones como artigo de grife e tal.
Mas o Pato,
olha
só. O grunge
que a gente falou na década de 90, né, que era aquela coisa mais antissistema e tudo mais, introspectiva, foi assimilada pela moda, cara.
Eu acho que
é muito... que a porra do Kurt Cobain meteu uma escopeta na cara.
Eu acho que é muito importante.
Isso contribui pra eles serem desacreditados, sim, né? De verem todos os movimentos sendo assimilados, porque eles vão...
Eu acho que é muito importante a gente botar o Walter pra
fazer esforço, né?
O Capitão Fantástico, cara. Que o Capitão Fantástico, ele trata disso. Se tu parar pra pensar...
Cara, eu vou assistir esse filme. Saindo desse podcast, eu pretendo assistir.
Não, e tipo, a gente tem que fazer um podcast sobre Capitão Fantástico. Que é interessante a gente falar uma outra coisa, que é o seguinte. Cara, eu preciso realmente comprar um tênis de marca... Ou eu tenho que comprar um tênis confortável? Eu acho que isso tá dentro também do transporte, entra dentro do Clube da Luta, entra dentro do Capitão Fantástico. E tem uma cena, não é spoiler, Walter, que o moleque chega e fala que assim, caralho, tu não sabe o que é Nike, Adidas? Será que realmente eu preciso comprar um chinelo Havaiana? Eu não tenho que... Porque qual é a função, na teoria, do chinelo e do tênis? O chinelo é pra tu proteger da parada quente, né? O tênis seria uma coisa pra você usar tampada total pra proteger da chuva, do frio e tudo mais. Mas a gente dá tanta importância de comprar uma parada que tem que ser... Cara, eu demorei e comprei com tristeza um tênis de R$200, cara. Porque tênis tá na faixa de R$300, R$400. Tipo assim, caralho, R$400, R$500 num tênis, cara.
É, faz o seguinte, vai pegar um tênis pra corrida, pra ver o peso de um tênis de corrida.
Eu sei.
O menos pior começa a ver 50, 200 reais.
Pisada pronadora, sei lá o
quê. É, e tipo assim, eu nem sou corredor,
eu danço. Contigo, é um.
Aí eu te pergunto, tu precisa comprar um tênis desse? Tu às vezes só quer fazer uma esteira, sei lá, correr na praça. Tu realmente precisa de um tênis desse? Air Motherfucking Vision com angular, com mola.
Não, aí que tá, tem outra questão. Tá ligado? Tênis de corrida é bom você gastar um pouquinho mais, mas a questão é: ninguém precisa se desconto num tênis, tu vai só pra academia, tá ligado?
Sim! Mas
se você corre regularmente, tranquilo. Agora, cara, que vai pra academia pra ficar tirando onda com piranha, passa 600 num tênis, tá tirando pra comprar pra tirar onda.
Sim, mas
essa coisa da sociedade capitalista, né? Quem não tem, acha que precisa ter pra ser feliz. Aí quem tem, descobre que não é feliz e acha que precisa ter mais, né?
É, mas... Me faz lembrar da letra lá do Raul Seixas, né? Ouro de Touro.
Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego. Sou dito cidadão respeitável e ganho 4 mil cruzeiros por mês.
Ele fala isso, né? Que, porra, que adianta ter tudo isso aqui na minha vida? Comprar carro... Viajar com a família, ir pro zoológico, dar comida aos macacos. Pô, se eu não me ensinei, né? Nada disso. Eu tô comprando, mas eu não me satisfaço, pessoa, né?
É isso que eu...
Do poema lá do Drummond. Não sei por que eu tô me lembrando do poema do Drummond. Ou seja, cara, eu etiqueta. Que é essa coisa da cosificação das pessoas, né? Que as pessoas, elas vão incorporando aquelas marcas e elas basicamente viram uma espécie de outdoor ambulante, cara.
Sim, mas...
Elas perdem a identidade e passam a ser a identidade das corporações.
Tu já parou pra pensar
uma coisa? Vai almoçar de crachá com a correntinha da empresa.
Sim, tu já parou pra pensar que vou dar o exemplo do tênis, vou continuar no tênis. Paga, um exemplo, R$500 pra andar com o Nike, e o Neymar, ele ganha aquele Nike que você comprou por 500. Olha como é que é a inversão de valores. O Neymar, ele é um garoto propaganda pra você andar com o Nike, e você paga R$500 pra ser um outdoor diferente, pra alcançar, tipo, o subgrupo, tá entendendo? O cara viu o Neymar usando, aí ele vai e compra. Só que aí você também compra e você atinge as pessoas do seu grupo social.
Isso é uma coisa chamada na sociologia de mais-valia, né? Todo ser humano tem essa mais-valia, né? A mais-valia do Neymar não é a mesma coisa que a nossa.
Não, sim. Mas assim, sim. É muito escroto. O Neymar, ele ganha para divulgar. E você compra para divulgar. E é nisso que eu queria chegar, tá entendendo? E isso é muito interessante. E cara, é aquilo. Walter, vê Capitão Fantástico, cara. Tem certas coisas que eu paro e fico pensando assim, cara, uma coisa que eu não gosto muito de comprar é roupa, sabe? Acho que qualquer roupa tá boa, tá entendendo? Mas você é obrigado a se vestir de...
Eu também sou assim, eu compro, cara, eu compro roupa de liquidação, velho.
É, mas assim, eu acho...
Sabe aquelas roupas rasgadas, tem rasgada no cantinho? Eu compro, velho, aquelas roupas que é barato.
Se liga, olha só, eu tô sem uma bermuda pra usar porque eu perdi muito peso, tá ligado? A minha mãe queria que eu passe a bermuda de R$70, cara. Eu fiquei, me recusei, cara. Fica muito caro, maluco. R$70 não é muito dinheiro, cara.
Sim, sim.
Mas a bermuda simples pra cacete, você é uma porra, eu vou dar dinheiro nessa bermuda dessa, tá louco?
Mas são aquelas bermudas que tem laço, Albina?
Não.
Não, não tem?
Não.
Então bota um laço assim por fora da bermuda, parecendo aquele Jeca Tatu, sabe?
Ah, não, eu faço isso, pô. Eu pego o cinto lá embaixo já também e foda-se,
cara. Cara,
faz mais flores no centro, né?
É, porque sabe o que é engraçado? E falando de outro filme que faz uma crítica foda a isso, o Zoolander, com aquela moda do Mugato que é o mendigo. Não sei se você já viu um Zoolander 1, e é bem isso, cara. Se alguém no mundo da moda.
Pô, fala... cara, não, falando sério agora, teve uma grife que lançou a camisa rasgada, bicho, coisa de R$500 que eu tinha porra na minha grife.
É, mas.
É, então, é dessa
essa,
coisa
essa
aqui.
Porra, não é mentira, isso é verdade, pesquisa aí pra ver, mano. É camisa rasgada pra caralho, R$500 que eu tinha na minha grife.
Dessa coisa,
mas, isso é mas isso é comum, cara. Quantas vezes a gente já viu gente vendendo coisas aí a preços exorbitantes que não é nada demais. Aí tu vai ver, vendem por conta da marca.
É, a gente acabou de falar, né? O punk nasceu como um momento de protesto e foi assimilado. Uma das maneiras é o quê? Na moda, calça rasgada e tal.
É, o Malcolm McLaren lá, que formou o Sex Pistols, era dono de uma loja, cara. Ele formou a banda justamente pra tentar alavancar a porra da loja dele.
É, a esposa é estilista, né, tal.
Sim. Aí, tu vê como é que é muito louco, né, cara? Eu acho que o filme acaba falando um pouco disso também, né? Separando assim pra refletir. Sim. Aquele negócio, ah, compre isso, compre aquilo, compre a porra de uma big televisão, né? Seja feio, caralho, a quatro. Esse consumismo, que se tu parar pra pensar, não que não existisse, né? Mas vamos botar que o filme ele começou nos 90. Querendo ou não, os 90 foi o boom do capitalismo, né? Com o fim do governo Ronald Reagan,
sim,
os Estados Unidos virou consumista pra caralho. Porque se você pensar e fazer uma análise bem porca, até pra gente terminar o cast, mas eu vou deixar vocês falarem, cara, antigamente você comprava as coisas, pelo menos aqui no Brasil, e as coisas foram feitas pra durar. Hoje em dia as coisas são feitas pra durar no máximo três meses.
Não, isso aí
é denominado obsolescência programada.
É, né? Exatamente, isso é mundial, pô. Eu tô falando mundial, porra.
Não, eu sei, tá, cara, mas olha só, o que calma.
Eu tava começando isso com...
Só terminar, o que eu ia falar, mas no Brasil essa questão demorou ainda um pouco pra chegar. Aqui no Brasil as coisas eram feitas, nos Estados Unidos não. Sempre foi assim, era isso que eu ia falar. O cara fazia
não,
uma coisa.
Também não, Gosto.
Mas,
também não,
mas
cara,
Albino,
isso foi falando mundial
eu,
aconteceu.
Caralho,
tá
viado,
muito agora.
Eu sei. Eu tô falando que nos anos 90, enquanto nos Estados Unidos já era assim, no Brasil isso ainda demorou pra chegar. As coisas no Brasil
também
ainda eram.
Não era, Bigode.
Cara, na moral, Albino, as coisas ainda eram.
Esse foi o ponto também.
Eu sei, mas olha só, eu ainda acho que as coisas ainda nos anos 90 ainda eram feitas pra durar um pouco
eu
mais.
Eu concordo com o Bigode, porque eu acho que o início do processo de globalização no nosso país, ele se deu em 91, 92, ali no período Collor, cara. Então demorou um pouquinho para as coisas, tipo, entrarem nessa vibe da obsolescência programada, que o Bigode fala, cara.
Nos
a gente
Estados
ainda
Unidos
fazia televisão
assim
de qualidade, cara. Aí eu acho que lá pra segunda metade da década de 90 é que começaram a surgir esses produtos descartáveis.
Sim. Eu acho que o Vigor quer dizer que ainda tinha uma indústria brasileira fazendo do modo antigo.
O que eu tô querendo dizer é que o Vigor tá dizendo que isso foi algo brasileiro apenas. João, você pensa que
é mundial. Eu tô falando que no Brasil demorou.
Não, ele tá falando que é mundial, cara. Só que aqui no Brasil demorou um pouco.
Demorou. Teve um gap só.
Aqui, hoje em dia, cara, tipo assim, mais hoje em dia, assim, enquanto nos Estados Unidos os caras faziam as coisas pra durar pouco, aqui foi uma coisa que veio vindo, mas veio gradativo. Porra, cara, a gente tem um ar-condicionado aqui em casa, que é o do quarto da minha avó, que a gente já falou pra ela trocar e ela não troca, que os meus primos eram crianças. E o ar-condicionado tá até hoje aqui funcionando, eu já vou fazer 30 anos, meus primos já estão, alguns, dois deles, eu acho um, estão beirando quase os 40. É isso que eu tô falando, tipo assim... As coisas eram criadas pra demorarem um pouco, pelo menos ainda no Brasil, ainda durava. Tem muita coisa antiga aqui em casa que ainda funciona. E a gente manteve. Agora a gente vive nesse consumismo, cara. Uf, sabe? E eu acho que no filme acaba acontecendo isso. A gente tá saindo nessa transição dos anos 80, 90, e o capitalismo tá aumentando. É aquele negócio, ó, para de se drogar, a vida é feliz, vamos gastar, vamos fazer o caralho a quatro. Eu acho que o filme tem muito disso.
Sim, é meio admirado o mundo novo, né? Que tem tudo pra consumir, consumir, consumir. E até inventam uma droga pras pessoas, né, não ficarem deprimidas, assim, ou soma.
Cara, eu não sei quem foi que falou isso uma vez. E eu falo, cara, é pura verdade. As pessoas têm tanto medo do comunismo, né? Que, ah, socialismo, não sei o quê. É uma bobagem das pessoas, né? As pessoas têm medo do 1984 APC, que as pessoas não se com que a gente está vivendo cada vez mais admirável mundo novo. Que essa coisa, sim, do consumismo.
É, tá...
E a internet ajuda
a gente pra caralho. A gente refuta isso, tanta, né, distopia comunista, que a gente está mais próximo da distopia capitalista.
É.
Mas é isso aí, galera. Vamos finalizar aí, né? A gente fez um panorama, a gente falou do filme, foi um pouco do segundo filme. Demos essa viagem boa aí de maconha que o filme influenciou a gente, né? Essa marihuana aí que veio aí só no vento, né? Marola, né? Acho que a gente já falou tudo. Estivemos aí na mesa com o Albino Moreninho. Deve ter ido fazer alguma coisa, pegar um torrentzão. Pato!
É isso aí, galera. Assista o Transporting. Filme muito bom, influenciou outros filmes. Assista também ao Clube da Luta e o Hacking para o Sonho, que foram dois filmes muito influenciados pelo Transporting. Só não são tão cruz e sarcástico, né? Que já são filmes americanos, já é outra pegada. Mas é isso aí.
João, volta esse mercado.
Eu vou pagar a conta do meu analista pra nunca mais saber quem eu sou, cara.
Albino já voltou? A gente, gente.
Estou aqui, rapaz, estou aqui. Eu tô aqui, porra.
Então responde, viado.
Caralho. Não, tem que
É isso aí, eu vi... Filho da puta. Bigode, seu roxo mais louco do que nunca, né? Eu só queria complementar aí o fato pra vocês verem o Clube da Luta. Lembrando que o Wikicast tem um podcast sobre o Clube da Luta, filme favorito do Kenô. Escutem, deem essa moral aí pra gente. Garanto que vocês vão gostar muito desse podcast. E é isso aí, vamos pros recadinhos. Já vou emendar logo aqui os recadinhos. Foda-se, recebi uma mensagem no WhatsApp do vídeo pornô. Mas é isso aí, o recadinho de sempre. Acessem lá o www.wikicast.com, wikicastbr.blogspot.com.br. Lá você encontra esse podcast. A gente também lança ele lá no Twitter do Wikicast. Me sigam no Twitter, @bigodedocomissa, e venham ser felizes com a gente. Walter, algum recadinho?
Acessem o meu Twitter, @wsupermercado. E é isso aí, pessoal. E por favor, gente, mandem nudes pro Albino, que o Albino tá um ano aí pedindo nudes no Twitter dele.
É isso aí. Albino, aproveitando a deixa.
Me sigam no Twitter, @moreninho Albino. E é isso.
Pato.
Acessem o blog Lamentáveis. Joga aí os Lamentáveis do Google. E de recomendação... Na verdade, não são recomendações. Estou endossando duas recomendações que o Albino já deu. Eu vi o Capitão Fantástico, também gostei muito. E Invasão Zumbi, título muito ruim, né? A tradução é Train to Busan.
Train to Busan. Foda-se,
Invasão Zumbi. Isso. Pra você que tá muito enfadado, Ed, assista esse filme que é muito bom.
É isso aí, galera. Só dar mais um recadinho aqui. O Locadora TV, o Kenô faz parte lá. E o YouTube do Rotox. Procura lá que vocês vão... Deixa eu ver a mensagem que chegou aqui pra mim. Uma mensagem. Mas é isso aí, né? Um beijo, um abraço. Ah, galera, não esqueça do Facebook da revista do GG12. É isso aí. Até o próximo podcast. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Tchau.
É isso aí, galera. Ficou do caralho. Só isso que eu posso dizer pra vocês, tá bom?